Nesta segunda-feira, é só puxar tudo. Isto. Nesta segunda-feira, depois de 7, 8 meses, eu vou dizer 8 meses, é quase uma gestação. Eu falo porque foi quando eu comecei a trabalhar aqui, uma das primeiras pessoas que eu tentei conversar e não consegui, obviamente que não, porque ela não tenha aceito vir aqui, aceitou, mas os compromissos não deixam, a gente sabe. Hoje, abrindo a Semana da Mulher, eu tenho a satisfação, a grata satisfação de receber aqui a delegada de Polícia Civil Regional, Fabiane Bittencourt, que quase depois de uma gestação conseguiu vir ao estúdio da Rádio Planetário conversar comigo. Já entrevistei na Delegacia de Polícia aqui, já tive a oportunidade de conversar com ela em outras ocasiões, mas nunca aqui no estúdio, e eu dou boas-vindas a essa mulher que se destaca na Polícia Civil, tanto que é delegada regional, não é? E que nos representa, a nós mulheres, de uma forma bastante... nos representa de uma forma bastante, vamos dizer assim, admirável. Muito bom dia, delegada, seja bem-vinda.
Bom dia, Mirelle, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Planetário. Um prazer estar aqui em Espumoso. A gente veio especialmente para essa entrevista, né, Mirelle? Estávamos tentando há bastante tempo vir conversar aqui com a comunidade de Espumoso, mas em razão da gente ter uma pauta em todas as cidades aí da região, são 16 municípios que a nossa 24ª região policial atende, então realmente a nossa agenda ela é bastante disputada, digamos assim, né? Em razão, então, agora dessa a Semana da Mulher está iniciando.
Tá mais ainda, né?
É, mais ainda, mas aí a gente já marcou com uma antecedência de, né, quase 2 meses essa entrevista e deu tudo certo, porque realmente essa semana é uma semana muito importante, né, para não só para as mulheres, mas para a sociedade num contexto geral. Então a gente utiliza essa semana, a gente cancela todas as nossas atividades da agenda e a gente destina essa semana para a divulgação com relação aos direitos da mulher, à prevenção, né, aos crimes de violência doméstica e familiar. Então, assim como a gente está aqui na rádio hoje, essa semana ao longo, né, da semana inteira, nós estaremos fazendo esse trabalho de divulgação. Temos inúmeras palestras, né, agendadas, atividades, conversas, e isso é muito importante, que a gente pare um pouco, reflita sobre a questão, reflita sobre o tema, discuta, difunda na sociedade, né, e faça com que as pessoas também sejam chamadas a uma reflexão, né, enfim, sobre o que as mulheres representam na sociedade, a evolução, os espaços que elas vêm conquistando, né, que as mulheres são sim sujeitos de direitos e seus direitos devem ser respeitados, preservados. Nós temos leis, né, protetivas das mulheres e nós queremos nada além do que igualdade na sociedade. Então, essa é uma semana para que a gente possa discutir essas questões, né, chamar a atenção da população, para que esse tema, né, enfim, seja bastante difundido, alastrado, e para que cada vez mais na nossa sociedade a gente, então, perceba, né, essa igualdade de direitos entre homens e mulheres, entre todos, né, num contexto geral.
Delegada, nós sabemos que não faz muitos anos que as mulheres começaram a ter mais claros os seus direitos, né? Nós sabemos que ainda não são claros. Os direitos existem, mas as próprias mulheres, às vezes, têm medo de exigir os seus direitos. É claro isso, até na própria justiça, as mulheres têm dificuldade em procurar a ajuda policial para ter os seus direitos cumpridos?
Sim, sabe que é muito importante essa tua colocação, né? E isso a gente tem dados práticos que demonstram uma realidade muito triste no que diz respeito a essa dificuldade que as mulheres encontram de buscarem, de denunciarem, né, as situações de violência, as situações ilegais às quais são vítimas. A Polícia Civil, no ano de 2022, fez uma pesquisa com relação a todos os crimes de feminicídios ocorridos no Estado. Então, foram pegos nos crimes de feminicídio foram estudados caso a caso, né, para se saber qual era o padrão das vítimas, por quem, né, como é que era o padrão dos autores, em que contexto esses crimes aconteceram, para que justamente a polícia pudesse adotar medidas preventivas com relação a essas situações. Inclusive, nós temos casos aqui de Espumoso, né, dentro dessa estatística, então é muito interessante, né, nesse sentido que nós estamos presentes nessa estatística da Polícia Civil. E o que que se chegou à conclusão com essa pesquisa? Inclusive eu, né, fiquei assim realmente
em choque,
né, com o que foi descoberto. Que quase 70% das vítimas de feminicídio no estado, elas não tinham sequer ocorrência policial ou pedido de medidas protetivas, né? Então, o que que significa? Que estão morrendo, estão sendo mortas, né, dentro desse contexto da violência doméstica e familiar, as mulheres que não estão denunciando os seus agressores. Não significa que essas mulheres já não tenham sido vítima anterior de violência doméstica, mas significa que essas mulheres, elas não denunciaram em nenhuma oportunidade o seu agressor.
Nunca.
Então, nunca. Então, isso é um dado muito importante que a gente tem que, ser destacado. Porque, em contrapartida, o que que significa? Que aquelas mulheres que estão conseguindo denunciar, que estão tendo acesso à polícia, que estão, ao menos, registrando a ocorrência policial contra os autores dos fatos, né, criminosos, essas mulheres estão inibindo que o autor do fato pratique um feminicídio. Então, a gente percebe a importância do registro policial, a importância do pedido de medidas protetivas, a importância da gente fazer esse trabalho de divulgação, né, esse trabalho preventivo, incentivando as mulheres a realizarem os registros de ocorrência, né?
Para que as pessoas entendam, delegada, desculpa de interromper. O feminicídio, o que que é? Para aquelas pessoas que não prestam muita atenção. É quando o homem, não precisa ser marido, ele pode ser o companheiro, ele pode ser até um filho, né? Ele agride a mulher até matar. Então, o feminicídio é morte, né? A agressão, ela não deixa de ser uma forma, é um crime, mas o feminicídio, para as pessoas entenderem, porque a palavra, às vezes, as pessoas não gravam. Ah, é feminicídio, mas o que é isso? É o homem, não necessariamente o marido, ele matar a mulher depois de agredir. Às vezes nem agride, ele chega e mata, né? Então as pessoas têm que entender que isso é crime, não precisava nem ter esse nome. Independente disso, é crime e tem que ser denunciado. As pessoas, as mulheres, me parece, doutora, e aí vocês devem ter essa estatística também, quantas mulheres, em média, dessas que denunciam na polícia, voltam atrás e voltam a viver com os agressores?
A gente não tem uma estatística exata com relação à situação, mas como a gente trabalha isso no nosso dia a dia profissional, a gente percebe que são muitos os casos, né? As mulheres muitas vezes denunciam a situação de violência, mas por falta de condições, por uma série de fatores, né? Inclusive fatores psicológicos, a mulher acaba retornando ao relacionamento, retornando ao lar, e a gente não julga esse tipo de situação. Na minha experiência profissional, já de 15 anos de polícia e de trabalho ativo, né, com as mulheres, com a proteção das mulheres, né, com a violência doméstica, eu aprendi que a gente realmente não pode julgar nenhum tipo de situação. Porque realmente, né, existe toda uma frustração, né, da mulher quando vítima da violência doméstica. A mulher, muitas vezes, quando casa, né, a gente entrando mais nesse aspecto da violência doméstica praticada pelo companheiro, né, ou pelo marido, que é a grande maioria da violência doméstica familiar contra a mulher. A mulher, ela projeta sonhos, né, ela projeta uma vida em comum, projeta a construção de uma família. E tu romper com todas esses sonhos mesmo que são construídos na cabeça da vítima, é uma realidade muito difícil. Então, muitas vezes, isso não acontece de uma hora para outra. Isso é todo um processo, né, de desconstrução dessa realidade que leva tempo. Então, muitas vezes, a mulher acaba denunciando uma vez, denuncia outra, continua sendo vítima, né? E até ela conseguir angariar forças e condições para romper por completo com o ciclo de violência. Então, a gente, na Polícia Civil, na delegacia, e essa é a orientação que se dá, a gente nunca questiona esse tipo de situação, né? Ah, essa aqui já veio 10 vezes aqui, não vamos dar atenção. Não. Todas as vezes que a mulher nos procura, que a mulher procura a delegacia, ela vai ser atendida sempre como se fosse a primeira vez, né? Embora, muitas vezes, a gente perceba que ela retorna diversas vezes. Então, isso, a gente tem que fazer essa análise sem realizar o julgamento, porque isso, de fato, é muito difícil, né? E a gente, muitas vezes, só com a convivência, com a vivência nesse aspecto, nesse conjunto de situações, é que a gente consegue se dar conta disso. Então, é muito difícil, sim, romper com o ciclo de violência. Mas é importante que se dê o primeiro passo, porque, como eu referi na fala anterior, o primeiro passo, ele acaba evitando o feminicídio. E é o que a gente mais quer, né, como instituição, como polícia, como sociedade. Que as mulheres não morram em decorrência da violência doméstica, né? É claro que a gente quer acabar com a violência doméstica e familiar como um todo, acabar com qualquer tipo de violação, com qualquer tipo de crime, como lesão, ameaça, né, crime patrimonial, enfim, né, a gente quer extinguir os crimes no geral, a gente quer que as mulheres sejam na sociedade iguais aos homens, né, que a sociedade no contexto geral seja igual, mas com certeza o feminicídio, que é a morte da mulher em razão da condição de gênero, que isso realmente seja banido da sociedade, né? A gente não pode permitir, a gente não pode aceitar que ainda nos tempos atuais as mulheres sejam mortas por seus companheiros, né?
Ou mães pelos filhos, né?
Mães pelos filhos, mas é que o que a gente percebe é que a maioria dos casos são companheiros, né? Isso também ficou caracterizado dentro da pesquisa da Polícia Civil. A maior parte dos casos são por companheiros. Eu já trabalhei em inúmeros casos de feminicídios ao longo da carreira e é inevitável, né? A gente sempre questiona para os autores desses fatos, né? Mas por quê? Por que tu matou a tua companheira? Por que tu matou a tua esposa, a mãe dos teus filhos? Por que tu fez isso? Né? E é uma resposta, ela é sempre é dada, né? E eles dizem assim, se ela não foi minha, se ela não quer mais ser minha, ela não será de mais ninguém. Isso a gente ouve sempre, né?
Isso é posse, né,
doutora? Exatamente, aquela questão, a questão da posse ainda, da propriedade, a mulher como objeto, ainda muito presente na nossa sociedade, apesar da evolução social, né? Da modificação social. Ainda existe isso muito presente na nossa sociedade. Então, a gente sempre ouve isso, né? E não pode ser assim. A mulher tem que ter liberdade para escolher se ela quer manter o relacionamento ou não quer manter. Assim como o homem também, né, tem essa liberdade. Ambos, o casal, as pessoas, sim, têm que ter liberdade para escolher, né, se querem ou não manter o relacionamento. E a gente percebe que isso, do ponto de vista feminino, não existe. As mulheres ainda não têm essa opção de escolherem, né, se querem manter ou não o relacionamento. E isso acaba fazendo com que essas mulheres sejam vítimas, com que essas mulheres sejam mortas por esses companheiros. E é por isso que a Lei Maria da Penha, ela sempre foi e é muito necessária no nosso meio social. Ela é uma lei que ela foi muito criticada, né, quando da sua edição, porque trazia diferenciação de tratamento entre homens e mulheres, mas é uma lei que ela é necessária, porque ela realmente precisa trazer essa diferenciação, porque ainda homens e mulheres são diferentes na sociedade. Então, ela é uma lei que ela visa equalizar essa situação, né? Colocar numa posição de igualdade entes que na sociedade são desiguais. Homens e mulheres são desiguais na sociedade. Então, a lei veio como uma política afirmativa para trazer essa igualdade. E enquanto existir essa desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, a lei vai ser necessária. Então, pode ser que daqui a 30 anos, né, quando a modificação da cultura, que está partindo lá das nossas crianças, ocorrer, e os homens passarem a tratarem as mulheres de forma igual, e as mulheres também, enfim, a sociedade for tratada de forma igual, talvez a gente não precise mais da Lei Maria da Penha. E é isso que a gente espera, né? Que através da lei e de todas as outras medidas, né, públicas, políticas, que hoje são adotadas na proteção das mulheres, daqui a 30 anos, por exemplo, a gente não precise mais de uma lei que traga a diferenciação no intuito de igualar, né, os entes na sociedade.
É uma coisa bastante interessante isso, que a gente tem a necessidade de uma lei para dizer que a mulher é igual ao homem, né? Porque já existe lei que não pode ser o salário diferente, as horas trabalhadas têm que ser iguais, e uma porção de coisas. Mas nós temos que ter uma lei que diga que a mulher é diferente do homem no momento que o homem agride a mulher. É bastante interessante isso. Doutora, eu acho que isso, não sei se estou correta ou não, mas me parece que a gente vem criado de casa dizendo que a mulher tem que aprender desde pequena a cuidar da casa, a lavar, a passar, criar os filhos, fazer comida e etc. Quem tem que ser educado diferente? As mulheres ou os homens desde pequenos?
Na verdade, a educação ela deve ser uma para ambos, né? Para mulheres e homens, a educação deve ser a mesma. Cada um vai ser o que quiser, cada um vai fazer o que quiser, cada um vai trabalhar no que quiser, né? Então, a educação de homens e de mulheres, ela deve ser idêntica dentro da família, né? A mulher tem que lavar louça, mas o homem também tem que lavar louça, né? A mulher vai estudar e o homem também vai estudar. Os dois, né, devem estudar, os dois devem trabalhar. Então, o tratamento, né, para os filhos homens e para os filhos mulheres devem ser iguais, né? Graças a Deus, eu digo sempre, eu vim de uma família que teve eu tive essa criação, né? Então, hoje eu digo assim, eu não sei cozinhar praticamente nada. Não gosto de fazer a parte da limpeza doméstica, porque, enfim, fui criada, né, realmente numa família de estudo. Então, o pai sempre dizia, ah, tem que estudar, a mulher tem que estudar. Então, mulher e homem, né, mas principalmente a mulher, já sabendo dessa desigualdade que existe na sociedade. Então, hoje eu sou muito grata à minha família, ao meu pai, que fez com que as filhas mulheres, eu e a minha irmã, através do estudo, nós conseguíssemos, né, nos colocar na sociedade numa posição de igualdade. Hoje eu me sinto igual, né, na sociedade, mas também, né, ao custo de enfim, né, de ter que sempre estar estudando e estar provando, né, essa igualdade.
Isso que eu ia lhe perguntar, doutora. A senhora é delegada regional e a senhora não chegou nesse cargo, falando como mulher, não chegou nesse cargo por benesse nenhuma. Certamente a senhora teve que passar por todas as etapas, né, para ser delegada. Delegado não é assim, a Mirelle chega lá e eu quero ser delegada e eu vou lá e compro o meu cargo. Isso não existe. Até 100 anos atrás talvez existisse. Hoje não. A senhora encontrou dificuldade para chegar onde a senhora está hoje? Houve diferenciação na quantidade que a senhora teve, vamos dizer assim, entre aspas, provar a sua capacidade?
Mirelle, se eu disser que não teve, eu estarei mentindo. Eu vou te dizer assim que as dificuldades, elas existem sempre, todos os dias, né, para nós mulheres. Principalmente quando ocupamos essas posições e cargos que são, né, até então, eminentemente masculinos, né? A Polícia Civil, até pouco tempo atrás, era uma carreira que era, né, praticamente só de homens, né? Há poucos anos, nós passamos a contar com a presença de mulheres e hoje, claro, as mulheres, né, estão numa quantidade bem avantajada na polícia, quase 50% de homens e mulheres e delegados, a mesma coisa. Mas isso é uma realidade recente, não é uma realidade antiga.
Então, ela não tem 10 anos essa realidade.
Não, já tem. Eu acho que dentro
um pouco mais.
Mais, né, que as mulheres começaram a ingressar na Polícia Civil já faz mais ou menos uns 30 anos, né? Mas claro que de forma muito tímida, né? De forma tímida e nos últimos anos, eu acredito que desde o meu concurso, que faz, né, uns 15 anos atrás, que a gente começou a ocupar os mesmos lugares, né? Metade mulher, metade homem dentro da instituição.
O que não é muito tempo.
O que não é muito tempo, não. É pouco tempo. Então, desde que... Então, eu, né, já, eu faço parte dessa transição, né, de realidade. E eu te digo, a gente ainda enfrenta muito preconceito. O preconceito, inclusive, é um preconceito até social, né? Uhum. Quando a gente assume uma cidade, uma delegacia de interior, né, como um espumoso, por exemplo, e uma mulher assume, uma delegada assume, a comunidade já tem uma visão, um olhar para aquela mulher. Não. Ok, uma delegada, vamos ver se ela trabalha bem. Vamos ver se ela trabalha bem, né? Então, as pessoas já depositam um prejuízo pejorativo até que a mulher prove que ela é boa, né? Diferentemente de um delegado homem. Chegou um delegado homem na cidade, um delegado, bah, deve ser bom, é um cara que passou no concurso, né? É um delegado, então deve ser um bom profissional. Então, existe esse pensamento distinto com relação ao homem e à mulher. Então, a gente, Mirelle, tem que provar que é boa, nós, mulheres, principalmente delegadas, né, o tempo inteiro. A gente tem que provar que é capaz, provar que é boa o tempo inteiro. Isso é muito desgastante, né, pra gente. Então, eu digo, assim, por mim, que ao longo dos anos eu me modifiquei como pessoa, né? Hoje eu sou uma mulher, assim, mais incisiva, eu tenho um tom de voz alto, eu falo, né? Eu sou mais firme na minha postura de falar, porque ao longo dos anos, para mim me firmar dentro da minha posição como autoridade policial, eu tive que me mostrar forte, forte o tempo inteiro, né? Justamente para não ser criticada e não ser...
Mole,
né, apontada como uma delegada frágil, como alguém que não vai dar conta do recado. Então, a gente acaba até mudando a nossa postura, até como mulher, né, eu digo, para poder, como disse, dar conta dessa posição. Então, isso acontece, Mirelle, né, existe esse machismo arraigado na sociedade, muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso, mas isso existe, né, dentro dos cargos de chefia, agora que as mulheres estão ocupando esses cargos, né? Então, pela primeira vez na história da Polícia Civil, nós tivemos na gestão anterior uma mulher chefe de polícia. Sim. Imagina, 183 anos de uma instituição e nunca uma mulher chegou à chefia de polícia, né? Então, claro, porque as mulheres, elas entraram na polícia, como disse, elas começaram a entrar em maior número há cerca de 15 anos atrás, mas ainda assim as mulheres eram vistas como necessárias, mas assim, para chefiar delegacias das mulheres.
Para aparecer na fotografia, na verdade.
Isso, para chefiar delegacias da criança e do adolescente. Então, não era imputado às mulheres cargos de chefia, né, cargos de delegacias especializadas em repressão de crimes violentos, criminalidade organizada.
Nem de droga, nem de nada.
Nem de drogas, né? Então, as mulheres não eram vistas como capazes para esse tipo de posição dentro da instituição. E isso passou a mudar, então, num passado muito recente, que foi justamente, né, na gestão anterior da chefe de polícia Nadine, né, que a primeira chefe da história, que passou então a nomear de forma igual mulheres e homens para os cargos, né, de direção dentro da instituição. Então, hoje nós tivemos, né, na gestão da Nadine, uma diretora da Delegacia de Homicídios, né? Nós tivemos delegadas regionais como eu, né, em Poçadas, que até então não existia delegada regional. Eu fui a primeira delegada regional mulher aqui da região, né? Então, hoje nós ainda somos em minoria, mas nós estamos ocupando esses cargos. Então, isso mudou efetivamente há muito pouco tempo, né? Então, as mulheres... estão, né, nessas posições dentro de um passado bem recente, né? Então, a gente percebe, sim, dentro da instituição, dentro da Polícia Civil, dentro, enfim, na sociedade como um todo, porque isso não é só na Polícia Civil, a gente sabe que isso existe, né, em vários setores, em várias instituições, o machismo, o preconceito, né, e essa necessidade da mulher ter que se firmar o tempo inteiro e se mostrar capaz, né, Mirelle?
Doutora, eu vou fazer uma pergunta agora, eu não sei se a senhora vai ter esse dado, mas eu gostaria que tivesse. Puxando bem a brasa para o assado feminino, existe algum dado que mostre se as delegacias que estão sob direção ou sob comando de mulheres, elas conseguiram aumentar bastante a quantidade de prisões e de resoluções de casos, ou ela continua no mesmo nível dos homens?
Isso não existe uma estatística com relação a isso, mas a gente percebe pela própria imprensa, né, pela divulgação dos casos E pelo serviço que tem sido mostrado, né, pelas delegacias aí no geral. As mulheres, elas têm se mostrado muito efetivas, sim, na gestão e no comando de delegacias de polícia, né?
Eu não quero dizer que os homens não façam, vou deixar claro aqui, por favor, delegado, o senhor deve estar ouvindo, não estou dizendo isso. Mas a esposa dele é delegada também, então vamos, né, também amei. Mas o que eu me refiro é assim, a gente sabe, e puxando bastante a brasa para o nosso assado, que a mulher, ela tem uma qualidade bastante especial, que a mulher consegue atender o telefone, falar com uma pessoa, anotar outra coisa, ela está anotando uma outra coisa diferente, e ao mesmo tempo ela está pensando outra coisa. A mulher consegue abraçar várias coisas ao mesmo tempo, e isso é uma habilidade que até hoje não sei como as mulheres têm e os homens não. Isso é comprovado, né? E talvez seja por isso que as mulheres conseguem ter essa agilidade, vou colocar assim. E a gente nota, agora a senhora falou pela imprensa, a gente nota que a quantidade de mulheres que resolvem casos mais rapidamente do que os homens, ela é bem maior.
Na verdade, isso que tu falou é fato, né? É biológico. A mulher, ela tem, sim, dentro da concepção...
Nós somos melhores,
fisiológica,
né?
da mulher, essa habilidade de gerenciar diversas coisas ao mesmo tempo. Talvez isso seja algo até da própria, do próprio instinto maternal, né? Uhum. Que é biológico da mulher. E isso é fato, né? Assim como o homem tem uma força física maior do que a mulher, né? Isso é genético, é do homem, é biológico. A mulher tem essa habilidade de gerenciamento maior das coisas e também uma sensibilidade que é bastante peculiar, né? Do caráter feminino. Então, essas características, elas são, sim, hoje muito importantes. Eu vejo que na atividade policial, elas fazem todo um diferencial. Porque a mulher, ela consegue, como disse, ter sensibilidade no trato com as pessoas, né, com as vítimas, com os familiares das vítimas. Ela tem um trato com os servidores, com os policiais, né, e essa visão múltipla, né, de poder enxergar, verificar várias coisas ao mesmo tempo, abraçar, resolver várias coisas ao mesmo tempo, fazendo com que a mulher seja muito proativa. Então, isso na polícia é importante, é muito importante, porque a gente não tem um caso para resolver, a gente tem 10, 15, 20 casos ao mesmo tempo, né? E a gente precisa se dividir, sim, porque todos os casos para a gente são importantes, né? Todas as questões são importantes. Assim como, também dentro desse contexto, assim como a gente precisa combater o tráfico de drogas, a gente também precisa dar assistência às mulheres vítimas de violência, aos animais, às crianças, né? E isso eu vejo que tem sido uma peculiaridade das mulheres na gestão das delegacias, essa visão multissetorial de dar atenção para todos esses campos ao mesmo tempo. Isso faz com que as mulheres tenham uma ascensão maior junto às comunidades, com que as mulheres, né, tenham uma aproximação, né, com a população. E isso tem feito a gestão das mulheres à frente das delegacias de polícia ou da própria Polícia Civil, tem dado um caráter muito especial, né, que é justamente dessa abrangência mais completa, né, de um olhar focado em todas as necessidades da sociedade.
É. E realmente tem áreas que são, talvez, exijam mais a sensibilidade das mulheres do que, vamos dizer assim, a praticidade dos homens. Doutora, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora, ainda com relação às mulheres, porque tem um outro tema que eu quero tratar. As mulheres, e a gente já comentou sobre isso, muitas vezes elas têm até termo de afastamento, né? Ah, eu não quero que ele chegue mais perto de mim, e elas mesmas convidam os homens para voltar para casa. Uhum. Nós já falamos que às vezes é porque elas precisam, seja do dinheiro, ou seja, sei lá, por algum motivo, amor, paixão, não sei. A gente tem vários casos aqui em Espumoso, e eu falo de pessoas que eu conheço, que a gente vê que elas pedem, eu não quero mais essa pessoa perto de mim, eu apanho, e a gente sabe disso, e sei porque estou falando de gente conhecida minha. Eu não quero mais e eu não quero mais perto de mim. E daí ela consegue que a pessoa não chegue mais perto. Aí a pessoa se aproxima, chama a polícia, vem, prende, a polícia solta, porque não teve perigo nenhum, etc, etc. Daí a pessoa volta e a mulher, ah, mas eu fico com pena. E traz para dentro de casa, daqui a pouco brigam de novo, a polícia vem 3, 4, 5 vezes e a mulher sempre traz para dentro de casa de novo. Uhum. Pode que não aconteça a morte, mas o que, que a polícia pode fazer com relação a isso? Daqui a pouco a polícia também vai deixar de atender um caso grave e sabe que 6, 7, 8, 10 vezes ela tem aquele que não pode chegar perto, mas ela bota, e a mulher bota o homem para dentro de casa de novo.
É, como eu já tinha...
Aquilo até, que a gente tinha falado, mas...
Tinha falado, né? A dificuldade que se tem falta? De rompimento do ciclo de violência. Né? Como eu disse, são várias questões que fazem com que a mulher não consiga sair dessa realidade, dessa situação. E poderíamos citar várias aqui, mas duas que são muito comuns, né? A dependência financeira. Então, aquelas mulheres que dependem economicamente dos seus companheiros, dos seus maridos, têm uma dificuldade maior, né? As mulheres muitas vezes não foram preparadas para um mercado de trabalho, estão acostumadas, enfim, né? A trabalhar dentro de casa, ficar em casa, cuidar dos filhos, e no momento, então, que a violência acontece, é difícil tu modificar essa realidade. Então, a dependência financeira, ela é um fator, né, importante dentro desse contexto de rompimento do ciclo. E a questão também da dependência psicológica, né?
Que eu acho que é a maioria, porque a maioria das mulheres trabalha e o homem não trabalha.
E não consegue, mas é aquilo que eu falei, né? Tem coisas que a gente também consegue enxergar só com o tempo. Na verdade, a mulher romper a relação, ela admitiu um fracasso, né? Como eu referi. Eu fracassei na escolha, fracassei, né, na relação, nas expectativas. Então, isso é muito doloroso, isso é muito frustrante para a mulher. Tu romper, por mais que a mulher seja agredida muitas vezes, seja maltratada, isso é doloroso também, mas tu admitir que tu falhou, que tu escolheu errado, né, que tu tem 3 filhos com um indivíduo que daqui a pouco não merecia, né, o teu afeto, o teu amor. Então, isso é doloroso também, e por isso as mulheres acabam tentando, uma modificação, tentando, dando uma chance. Não, mas de repente ele vai melhorar, ele vai mudar. A gente sabe que é muito difícil, né? Normalmente o autor da violência, ele não retrocede, aquele indivíduo que ele agride a mulher, ele tende a agredir novamente, né? E a pessoa, porque a pessoa que já rompeu essa barreira de agredir a sua companheira, enfim, dificilmente a pessoa vai retroceder. Então ela já tem essa predisposição de violência e vai acontecer de novo. Vai acontecer com a próxima companheira que essa pessoa arrumar, e isso é uma realidade. Então é uma conjuntura que dificilmente se modifica, né, dentro de um contexto. Mas as mulheres tentam nessa expectativa que eu disse, né, de não aceitar a frustração com relação ao rompimento da relação. E hoje eu consigo entender, sabe, que há um tempo atrás, até uns anos atrás, eu também tinha esse mesmo pensamento: poxa, mas a gente fica trabalhando, a gente nem vai mais atender essas ocorrências, é a mesma vítima sempre. Né? Hoje eu já tenho uma visão diferente, né, de tanto trabalhar com essas vítimas, atender mulheres nessa situação, a gente vai percebendo que isso é muito evidente, né? Muitas vezes foi o único namorado que a mulher teve uma vida inteira, né? Ela projetou sonhos, e é normal, é natural, as mulheres projetam sonhos para uma vida, né? Uma vida de família, de filhos. Então, assim, tu precisa de um tempo, muitas vezes, até desconstruir essa realidade na tua cabeça, né? Tu processar isso e conseguir, então, né, de fato, romper com o ciclo da violência.
Bom, das mulheres, é isso. A doutora está só cuidando do relógio.
Não, doutora, está toda tranquila. Estou à disposição de vocês hoje.
Está tranquila. Bom, que bom. Doutora, eu vou fazer um espacinho comercial bem rápido para a gente entrar num outro assunto que não é de mulheres, mas que é sensível da mesma forma. 9:21.